Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
3:27.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, a ISTs, e os vírus mais comuns também durante esse carnaval. A gente está recebendo aqui o médico infectologista, Dr. Gabriel Serrano. Doutor Gabriel, muito obrigada por estar mais uma vez aqui no nosso consultório.
Nada, Anne. Boa tarde a todos, boa tarde, Anne. Boa tarde, Dr. Felipe também aqui, que vai ser apresentado agora.
Exatamente, Dr. Felipe de Burke, que está aqui com a gente, médico urologista, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Felipe.
Para mim é um prazer, Anne. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a Gabriel, a todos do estúdio.
Boa tarde, Dr. Felipe. E para você que está nos ouvindo e quiser participar com a gente, mande suas perguntas pelo painel interativo, pelo Facebook da Rádio Jornal, que a gente está sendo transmitido, nosso consultório está sendo transmitido. Também você pode mandar pelo WhatsApp, é o 99147-8520. Ou, se preferir, você pode ligar e falar diretamente com o Dr. Gabriel, com o Dr. Felipe, e tirar as suas dúvidas. O telefone já está aberto aqui, Val já está esperando a sua ligação. Vamos começar falando sobre as principais ISTs que mais circulam nesse período. A gente está falando num período de folia, muita gente, multidão, muita gente aberta ao amor, mas esquece de se prevenir. Então, doutor Felipe, quais são as infecções sexualmente transmissíveis mais comuns que chegam para o senhor nessa época ou até depois do carnaval, né, quando as pessoas descobrem?
Exatamente, depois do carnaval tem sempre uma recrudência maior. As uretrites são as mais comuns, e hoje a gente tem uma recrudência, a sífilis tem voltado de forma muito intensa, infelizmente. A hepatite B é outra, sem falar no HIV mesmo. Eu acho que o pessoal esquece, quando o álcool sobe, outras drogas também são usadas durante o carnaval, esquece de proteger, o que é muito ruim. A gente tem que realmente aproveitar para que o carnaval se perpetue por anos e anos, e não só por uma semana.
Verdade, sífilis é uma grande preocupação, né, doutor Gabriel? O senhor já veio aqui, inclusive, nesse consultório, falou muito sobre a sífilis, porque é uma doença silenciosa, mas que é bastante preocupante e que, se tratada direitinho, dá para se curar tranquilamente, né?
Isso. A gente precisa lembrar que essas infecções, nem todas têm tratamento, mas a grande maioria delas tem. Mas o mais importante é a gente se prevenir. A gente fez um programa recentemente só sobre sífilis, justamente por causa desse aumento no número de casos que a gente estava discutindo. E ela pode, tanto que ela tem duas formas na classificação, né? Uma forma assintomática e uma forma sintomática, que é muito mais incomum. Ou seja, é importante a pessoa estar fazendo exames para essas infecções, porque nem todas vão dar aqueles sintomas feito, doutor Felipe comentou, a uretrite, por exemplo, que é algo que o paciente sente logo, já vai ter sintomas, já normalmente procura atendimento. Por isso que ele citou como uma das principais tratadas, uma das principais que procura atendimento por esse motivo. Mas nós temos muitas infecções que às vezes parecem como virose comum, que o pessoal deixa para lá, e justamente por estar assintomático não faz o exame de rotina, porque a maioria dessas infecções podem ser identificadas por exames simples.
Doutor Felipe, fala um pouquinho dos sintomas dessa uretrite, né?
A uretrite, ele vai ter uma descarga pela uretra ou pela, tanto o homem pela uretra, a mulher pode vir na uretra e na vagina, de uma secreção amarela esverdeada, se for com origem de gonococo, ou se for por uma outra bactéria, como tricomonas, pode vir com um cheiro meio pútrido. Ele se queixa logo na hora de urinar, tanto o homem quanto a mulher, de que arde, que incomoda, e eles procuram o centro de saúde, ou o médico da família, ou alguém que consiga orientar eles. E é importante nessa hora que ele faça uma cobertura completa. Se ele se contaminou por uma IST, ele pode ter se contaminado por mais de uma. Então, na hora que você vai investigar uma uretrite, é interessante que você investigue sífilis, você investigue hepatite B, que é muito mais comum hoje do que o HIV, e a gente tem como tratar isso aí também. E deixar essa coisa de que hoje o HIV é curável. Não é curável, a gente consegue controlar com a quantidade de medicação grande, então não é uma coisa que a gente deixe de se prevenir. Isso é muito importante, que a gente tome cuidado de não se contaminar com as infecções de sexualmente transmissíveis.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis e também os vírus mais comuns durante o carnaval. Estamos recebendo o médico infectologista, Dr. Gabriel Serrano, e também o médico urologista, Dr. Felipe de Burke, aqui no nosso consultório. Carlos de Jardim Atlântico está na linha com a gente. Carlos, boa tarde para você.
Oi, Anne. Boa tarde. Boa tarde aos doutores. Boa tarde a todos.
Pode falar, Carlos.
Minha pergunta é o seguinte. Antes da pergunta, Anne, eu podia fazer algum comentário?
Claro.
Anne?
Pode, pode sim.
Essa história de metrô, de SDS, governo federal, não é o povo. Essa SDS também não olha para nada mais. Também daqui. Esse governador que é presidente da República, a gente sabe também. Quer dizer, o povo está jogado. Ele joga para um, o outro joga para o outro. Então, a gente vai ficar como? A gente paga. A gente paga passagem, paga imposto. Eu não posso nem falar muito, mas eu acho que eu posso ficar até... Mas esse secretário da SDS, ele um dia desse falava que cinturão para prender todo mundo. Não prende ninguém. A gente viu ontem nas virgens. Ele não faz nada. Nem ele, nem esse presidente da República que a gente tem que protege milícias. Então a gente está ferrado. Eu acho que o povo tem que tomar providência, já que o Ministério Público e o Poder Judiciário não faz nada. Me desculpe, agora eu vou falar sobre a doença.
Não, fique à vontade.
Desculpa,
porque...
Joane, só
Carlos,
foi um desabafo.
Carlos, esse é um espaço para o ouvinte. Eu entendo a sua revolta. Realmente é um descaso muito grande. O que a gente espera é que as autoridades pensem no povo, na população. Mas
isso,
continue.
Isso. É o que a gente está vendo hoje no metrô. Esse metrô, o cara fica lá, o cara que é relações públicas, falando besteira. Ele muito mal foi, me desculpe criticar, mas ele muito mal falava em esporte. Ele mente, inventa, e são os melhores do mundo. Que melhor? Melhor são os japoneses, os chineses, que fizeram um hospital numa situação dessa, em 10 dias. Certo? E dou parabéns até hoje a esse governador daqui, que eu não sei a quem, eu não sei se é o prefeito de Olinda, que a ponte fizeram em... Não foi em um mês, mas fizeram em 15 dias depois. Porque a do Janga não foi assim. Quer dizer, falta alguma coisa. Eu estou dizendo isso a você porque isso é um desabafo. Agora, quanto à doença, é triste. Eu assisti um filme, eu tinha 12, eu era 18 anos. Eu era numa escola e passou no São Luís sobre essas doenças venéreas. E ali estava ensinando a gente a correr disso aí. Mas faz tempo que não tem. Educação sexual, tá? Faz tempo. Eu não sei o que é que estão usando na escola. Eu não sei o que não querem cobrir, o que querem cobrir. Fica difícil da gente saber. A gente hoje está tirando onda com um ministro que é de educação que não sabe nem escrever. Aí lascou, né? Aí o que é que eu vou dizer para o meu neto? Quando ele diz, ele não sabe escrever, imagine eu. É difícil.
É difícil, viu, Carlos?
É.
Obrigada.
Um beijo,
viu?
Um abraço, bom carnaval para você e para a doutora, viu?
Para você também. Muito obrigada também. Pela você sua também, participação. Cara. Vocês concordam com o Carlos que falta educação sexual?
Fato.
Falta. Sem dúvida nenhuma. A educação sexual devia começar logo cedo. Você não tem como tapar o sol com a peneira. Quando você tem uma explosão de hormônio na adolescência, existe o despertar sexual e é importante você orientar. Não é escolher gênero, isso é outra história, mas você orientar que ele pode se contaminar com doença, que ele deve se prevenir, não só de gestação, mas de contaminação com essas doenças sexualmente transmissíveis.
E entender que a educação sexual não é educar sobre sexo apenas e dizer que, não, é ensinar a criança a fazer sexo. Não é. Educação sexual é sobre tudo aquilo que diz respeito ao seu corpo. Ou seja, existe informação específica para cada faixa etária. Uma criança de 5 anos de idade vai aprender o que uma criança de 5 anos de idade tem que aprender, que não pode deixar um estranho tocar numa região genital do corpo dela, não pode deixar uma pessoa que da própria família também tocar de uma forma que não agrade. Se acontecer isso, quem ela deve procurar? Esse tipo de coisa. E depois, quando vai chegando na idade mais velha, 12, 13 anos, que começa a ter o boom hormonal, é contra a natureza humana você virar para um adolescente e dizer não, simplesmente esqueça sobre isso, fingir que esse tema não existe, ou deixar para a família em casa abordar esse tema, porque nunca deu certo. Se não está dando certo até agora, por que é que você vai evitar isso? Como é que vai começar a dar certo? Então tem que ter educação sexual para evitar a maioria dessas infecções também, para as pessoas terem a informação necessária.
A gente tem que lembrar que é de pequeno que se faz o grande.
Exato.
Né?
Isso.
Então a gente está falando aqui de pessoas que vão para o carnaval, que acabam se esquecendo de se proteger, mas essas pessoas também têm que ter a consciência e tem que ter saber que precisam se proteger a todo tempo. Aí alguns dizem assim, ah, mas ninguém fala disso, eu nunca vi isso na escola. Olha, deveria ter visto. Se não viu, a gente está falando aqui. Então preste atenção, os médicos estão trazendo um alerta. É de saúde que a gente está falando. Brinca teu carnaval, mas como o doutor Felipe disse, não brinca só um, né? Brinca vários, né, doutor?
Exatamente.
Felipe?
Aproveita o máximo que você puder do carnaval, com consciência, com seriedade. Se por acaso acontecer alguma falha, você estourou uma camisinha, alguma coisa, procura um agente de saúde, procura ver se houve alguma contaminação, não deixa isso progredir. É importante, se houver alguma suspeita de contaminação, você quebrar o ciclo para você não contaminar ninguém. Então, procura não se contaminar, mas se houver alguma coisa, não deixa isso passar para outra pessoa, quebra o ciclo, procura um agente de saúde.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, e também os vírus mais comuns durante o carnaval. O médico urologista Dr. Felipe de Burke e também o médico infectologista Dr. Gabriel Serrano estão aqui com a gente nesse consultório. Eu queria começar, Dr. Gabriel, falando sobre a doença do beijo. A gente fala em infecções sexualmente transmissíveis, mas não pode sair beijando todo mundo por aí não, né? Também nem assim não, né? Vamos lá.
Poder sair beijando quem você quer, todo mundo tem o direito de. Mas a pessoa tem que ser avisada que existe o maior risco, que quanto mais pessoas você beija, há uma chance maior daquela pessoa conter na saliva um tipo de vírus ou alguns tipos de vírus. O mais comum deles, no caso a doença do beijo, é o Epstein-Barr, que é um vírus da família do herpes vírus. E o próprio vírus do herpes comum, que a gente chama de herpes tipo 1 e tipo 2, principalmente o tipo 1 no beijo, também pode acontecer de haver transmissão. O Epstein-Barr é um pouco mais fácil, por quê? A herpes é mais fácil quando a pessoa tem uma ferida, porque naquele local da ferida pode ter muito mais vírus. Mas o Epstein-Barr não precisa. A pessoa pode ter pego normalmente entre os 25 e 30 anos, é a maior quantidade. Mas desde os 5 anos de idade você tem como confirmar de uma forma mais fácil. E às vezes pega com brinquedo, um adulto bota a mão da criança na boca ou coisa do tipo. E aí acaba passando. E depois que a pessoa tem a primeira infecção, ela pode passar o resto da vida transmitindo aquele vírus, mesmo sem sintoma. Porque ele fica dentro das células de defesa que nós temos. Entendeu? E ele pode causar uma infecção que nós chamamos de mononucleose, porque normalmente ele fica dentro de células mononucleadas do sistema de defesa da gente, e eles aumentam essa quantidade dessa célula. E ele pode ter reativações clínicas, pode. O paciente pode ter um cansaço físico exacerbado que dura cerca de um mês e pode, mesmo melhorando, ficar um pouco depois. A pessoa ela pode ter tosse, pode ter diarreia, pode ter febre baixa. Parece uma virose comum, mas tem muito, normalmente, linfonodos aumentados na região cervical. E aí, essa transmissão acontece normalmente pelo beijo. Ou seja, quem brincou o carnaval e aproveitou demais e tivesse sintomas depois, o ideal é procurar um sistema de saúde de emergência e urgência.
O mais rápido possível.
Isso.
Pelo nosso painel interativo, a Ieda Veiga, de Casa Amarela, está perguntando para o doutor Felipe por que a mudança da sigla de DST para IST, doutor Felipe.
Agora a gente, né, não fala mais em doença sexualmente, mas fala das infecções. Às vezes você tem a infecção sem desenvolver a doença, tá certo? O caso mais fácil que a gente tem hoje de explicar é você pode ter o vírus do HIV com você sem ter a doença da imunodepressão. Seria a forma mais fácil. Então mudou a nomenclatura por conta disso.
Tá respondido então para a Ieda e para todos os nossos ouvintes. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, ISTs e os vírus mais comuns durante o carnaval. O médico urologista Dr. Felipe de Burke e o médico infectologista Dr. Gabriel Serrano estão aqui com a gente neste consultório falando um pouco sobre essas infecções, sobre esses vírus e que a gente precisa se prevenir. A gente falou muito de sexo seguro usando preservativo, Dr. Felipe, mas as pessoas às vezes esquecem também desse sexo seguro na hora do sexo oral.
É importantíssimo se prevenir na hora do sexo oral. O sexo oral pode contaminar com sífilis, pode contaminar com gonococo, que é a bactéria da gonorreia, com a hepatite, o próprio HPV, que é muito comum a gente ter HPV em língua, em cavidade oral, em garganta. Então, o sexo precisa ser sempre protegido. Isso é fundamental para a gente não ter um carnaval só, como a gente falou, ter vários anos de carnaval ao longo da vida da gente. Então, a mensagem que a gente quer deixar é: brinque o carnaval, aproveite, mas aproveite com segurança.
Doutor Gabriel, se a pessoa brincou o carnaval, fez o sexo, praticou sexo sem preservativo, está com dúvida, o que ele pode procurar?
O ideal é que, se, mesmo sem sintomas, se ele acha que teve uma exposição de risco, ou seja, ele teve relação com alguém que ele não sabe a sorologia ou acabou tendo, nem que tenha consumado diretamente a relação, mas teve algum contato íntimo, ele pode procurar um atendimento nos CTAs, que são os Centros de Testagem e Aconselhamento, assim como na Clínica do Homem ou na Clínica da Mulher, ou outras emergências, se ele tiver sintomas ou não, porque na maioria das vezes ele consegue fazer a grande maioria dos exames ou pelo menos ser orientado onde ele poderia fazer. É importante as pessoas se testarem no carnaval, quando vê os pontos de testagem, ir lá e fazer, porque saber que esse exame não é divulgado para ninguém, entendeu? Esse exame é só para a pessoa que fez e para a pessoa que o profissional que está realizando. Então, assim, é importante que as pessoas se testem, porque nem todas essas infecções têm sintomas. Então, quanto antes a gente descobre, antes a gente começa a tratar e menos a gente transmite. Então, a gente vai conseguir vencer essas infecções através do momento, a partir do momento que a gente consegue descobrir que elas existem.
Quebrando o ciclo de contaminação.
Quebrando esse ciclo, justamente.
Tá certo, doutor Gabriel Serrano. Muito obrigada por esse consultório de hoje. Mais uma vez aqui com a gente, prestando muito serviço para a nossa população. Volte sempre.
Pode deixar, Anne. Obrigado a você, obrigado a todos. Obrigado, doutor Felipe, também. Foi muito boa a conversa hoje.
Doutor Gabriel é médico infectologista, atende no IMIP e nas prefeituras de Olinda e Limoeiro. Doutor Felipe de Burque, também muito obrigada, bom vê-lo novamente aqui com
coisa
a gente.
Boa, Anne, tá
e volte sempre para trazer essas orientações, esses alertas bastante importantes para os nossos ouvintes.
Contem sempre comigo, sejam sempre meus convidados também.
Doutor Felipe, gente, é médico urologista e o telefone do consultório é o 3222-4824. Ele é médico do Hospital Getúlio Vargas e também do Hospital do Câncer de Pernambuco. O consultório está terminando agora, daqui a pouco está disponível no site da Rádio Jornal, mas também é reprisado durante a madrugada. Obrigada a todos os ouvintes.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.